Bem-vindo, deputado Zanquim, a mais um programa. Bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia, Taliani e a todos os amigos, amigas de Marau. Uma alegria enorme estar em contato novamente com todos os marauenses através do programa, Ana Lúcia.
Bom dia, deputado. E fazendo aqui a minha primeira pergunta já, nós estamos em um momento de transição dos governos, né? Novos nomes sendo apresentados, também novas estruturas, assuntos que têm sido bem comentados nos últimos dias e gostaríamos também de ouvir a sua opinião sobre isso.
Claro, Taliane. Eu ontem à tarde participei de um evento na sede da Procergas aqui em Porto Alegre. Eu falo nesse momento aqui do meu gabinete, na Assembleia Legislativa, e ontem o governador eleito, Eduardo Leite, e o vice-governador eleito, convidaram todos os atuais deputados para conhecer um projeto de lei que vai ser protocolado nesta terça-feira, que trata da proposta de reestruturação administrativa para o próximo governo. E eu gostei muito daquilo que foi apresentado pelo governador eleito, porque nós sabemos o quanto aqui no estado do Rio Grande do Sul nós temos de legislação, né, que trata do serviço público e especialmente naquilo que se refere aos servidores públicos. Até fiquei impressionado, porque nós temos apresentado pelo governador mais de 180 normativas que vêm lá desde 1954. São leis, decretos, que tratam da questão do serviço público. São 322 denominações de cargos e funções e 288 remunerações distintas. Imagina que no quadro de servidores do Estado, nós temos aí 288 tipos de vencimentos, de salários diferentes. Quer dizer, fica impossível o gestor, o governante, ter um controle e fazer qualquer tipo de planejamento com esta quantidade, né, de cargos, de funções, de salários, né, que tem dentro do serviço público. Então, o que, que está propondo o governador eleito a partir do próximo ano para vigorar aqui no estado? Extingue-se todas essas leis, né, que, como eu falei, vem lá desde a década de 50 do século passado, e cria-se uma nova legislação, uma nova lei, reduzindo o número de cargos, né, e funções, e também se estabelecendo um novo parâmetro de remuneração para os servidores públicos do Executivo aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, aqui no estado, nós temos 125 mil servidores e tem em torno aí de 5 mil cargos de confiança com funções gratificadas também. Então, eu gostei dessa proposta porque vai ser reduzido aí em torno de 13 cargos, né? O que tem hoje mais de 300, e também os salários desses responsáveis por setores, por departamentos, diretores de secretarias e tal, será feito um novo enquadramento, onde vai permitir que haja uma transparência maior para quem governa e também para a sociedade. E nós, a partir do próximo ano, com esta nova legislação, podemos também acompanhar de forma mais transparente para todos nós como é a função de cada servidor que vai ser nomeado, né, com função de chefia, né, de assessoramento, e qual a sua remuneração real. Então, é uma proposta, eu diria até, muito responsável, na medida em que foi eleito este governo e tem mais condições do que se tivesse tido troca de comando aqui no Estado, tem mais condições de apresentar um projeto com esta complexidade que se apresenta. Então, eu acredito que esse projeto deva ser até aprovado e, como eu falei, em nome da transparência e da responsabilidade de quem tem o compromisso de governar o Estado nos próximos anos e também do cidadão que vai poder acompanhar, através inclusive da internet, né, os portais de transparência, quais os cargos existentes hoje, quantos servidores são de livre nomeação do governante e qual a remuneração de cada um, que hoje, pelo número de leis que temos, né, pelo número de cargos e funções e tipos de remuneração, né, com penduricalhos de toda a ordem, fica, eu diria, até impossível você saber e acompanhar, né, essas entranhas aí das secretarias, né, do governo, com os cargos e com o número de pessoas que foram nomeadas e quanto ganham cada uma. Então, gostei desse projeto, acho que deve ser aprovado e espero que isso sirva para que nós tenhamos cada vez mais transparência com aquilo que é público, especialmente dos servidores públicos.
Uhum. Deputado, a gente acompanha também por aqui toda a repercussão desse redesenho, né, que o governador Eduardo Leite, eleito, que assume agora em janeiro, apresentou para as secretarias, enfim. E por aqui a gente também ouve alguns comentários de que, de repente, o seu nome seria um dos cotados para assumir alguma das secretarias de Estado. A gente gostaria de saber também se isso procede, se a gente já pode comentar algo nesse sentido.
Tá bem, Ana Lúcia. O que o governador apresentou ontem é esse novo organograma, né, que vai ser protocolado, como eu disse, na Assembleia no dia de hoje, e se não for por acordo votado durante o ano legislativo que termina no dia 22, na semana que vem, nós deveremos ter uma sessão extraordinária depois do dia 23. Mas é possível que haja até acordo e que se vote essa matéria durante o ano legislativo sem a necessidade de se convocar uma sessão extraordinária. Quanto aos ocupantes, né, os titulares das secretarias, que serão 27, o que o governador anunciou até o momento foi um único cargo, que foi o chefe da Casa Civil. Eu, Ana Lúcia, não recebi nenhum convite do governador, como também na nossa bancada nenhum outro colega recebeu. Acredito que a partir de hoje é que serão intensificados esses contatos, né, para esta composição futura do governo. Eu, se receber algum convite, é claro que nós vamos fazer uma avaliação, né, de qual seria esse espaço, né, e também pesarmos, né, tudo aquilo que traz de responsabilidade, né, mas isso é uma decisão que primeiro cabe ao governador eleito em efetuar o convite a alguém, né, no caso aqui algum deputado. E depois nós temos internamente na bancada, que também tem uma discussão que pode e deve ser feita no sentido de qual a composição melhor será para a bancada, porque nós temos outros cargos, não apenas Ana Lúcia no Executivo. Temos, por exemplo, a presidência da Assembleia no ano que vem, né? Temos outros espaços dentro da Casa, como liderança de bancada, presidência de comissões. Então, acho que esta semana nós vamos avançar muito nesse sentido, mas por enquanto não tem nenhuma definição, até porque o governo ainda não fez os convites aqui para os deputados para ocuparem as secretarias.
Muito bem, deputado, também mudando um pouquinho de assunto, podemos falar um pouco sobre obras, também sobre algumas pavimentações, tem informações sobre estradas aqui da região?
Olha, Taliane, só para te dizer que eu fiquei muito contente, recebi uma ligação do prefeito Yura, agora nessa semana que passou, para participar da inauguração do asfalto aí, que dá acesso à comunidade do Zarrice. É um investimento aí de mais de R$1 milhão, onde tem a participação do Estado num projeto do Avançar Turismo, que nós acompanhamos esse projeto, mais a contrapartida do município. Então, fiquei bem contente, não pude ainda estar lá na estrada que dá acesso ao Zarrice, né? Foi ali feito quase 1 quilômetro, de asfalto e quero, assim que eu puder, cruzar lá pela estrada para ver como é que ficou, mas vi as imagens, né, os vídeos, as fotos, ficou muito bonito, muito bem feito esse asfalto, que é fruto, como eu falei, dessa parceria entre o Estado, num projeto que nós acompanhamos aqui, que é o Avançar Turismo, e também o município. Então eu aproveito aí para parabenizar todo o pessoal da prefeitura que executou esta obra, a administração municipal aí com o prefeito Yura, que foi muito ágil em protocolar esse projeto quando abriu o edital para recebimento das propostas para receber recursos. Também dizer, Taliana e Ana Lúcia, que eu participei no final de semana da festa dos motoristas, na sexta-feira à noite, lá no Parque dos Motoristas, onde estava o ginásio cheio de gente, né? E não apenas de Marau, da região, mas também de outros estados, bastante pessoas de fora participando da festa dos motoristas, que já é tradicional no nosso município aí há mais de 40 anos. Também no sábado teve programação, bem como no domingo, com a bênção, né, dos caminhões, dos veículos. Então eu quero parabenizar o Clube dos Motoristas, na pessoa do Ivo Guidini, e toda a diretoria que se trabalhou muito, né, de forma voluntária na organização da Festa dos Motoristas. E destaco a questão da Festa dos Motoristas, porque nós também participamos de um projeto que foi da pavimentação ali na entrada do Parque dos Motoristas, numa parceria também nossa, aqui do nosso gabinete com a prefeitura, e foi bem executado lá pelo secretário Vilmo, a equipe aí da prefeitura, e ficou muito bom o acesso ao Parque dos Motoristas agora com o asfalto. Então, aproveito também para parabenizar a administração municipal e também o Clube dos Motoristas por esta parceria que ficou muito boa e que eu tive a alegria de participar da festa nesse final de semana.
E para as próximas horas, para os próximos dias dessa semana, deputado, qual sua agenda também?
Bom, eu agora, Ana Lúcia, às 9 horas, vou presidir a última reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, né? E encerro assim o meu período, né, de comando desta comissão, embora eu permaneça até o mês de janeiro, mas reuniões ordinárias, hoje é a última reunião do ano. E aproveitando aqui, Ana Lúcia, nós fizemos ao longo desse ano de 2022, 29 reuniões ordinárias da CCJ, que é a comissão mais importante da casa, porque é por aí que passam todas as matérias. E nós a recebemos, para ter uma ideia, 241 projetos de leis que foram protocolados nesta comissão, que distribuímos para os relatores, são 12 membros desta comissão, que apresentaram 163 relatórios, né, com pareceres dos projetos. Nenhuma matéria tramita e vai para o plenário sem um parecer emitido por um deputado da Comissão de Constituição e Justiça. E foram emitidos 163 pareceres, dando condições, então, que as matérias tramitassem no plenário da comissão. E desses 163 relatórios, nós aprovamos 105 matérias, que muitas delas viraram leis, outras estão ainda tramitando, aguardando votação no plenário. Eu fiquei muito honrado com a indicação da minha bancada para presidir esta comissão. Já é a segunda oportunidade que eu tenho de presidir a CCJ e procurei, na medida do possível, né, corresponder à expectativa e honrar esse cargo, né, que me foi colocado aí pelos colegas, né, não apenas da bancada, mas todos os membros da comissão que aprovaram o nosso nome por unanimidade e que hoje, então, nós encerramos essa tarefa honrosa de presidir a Comissão de Constituição e Justiça, como falei, a comissão que tem a tarefa de emitir pareceres sobre a constitucionalidade e legalidade de todas as matérias que tramitam na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
Muito bem, deputado, e nós agradecemos mais uma vez a sua participação por aqui. Uma boa semana.
Muito obrigado, Taliane. Um abraço, Ana Lúcia, e a todos os amigos marauenses. Muito obrigado pela audiência de sempre, às terças-feiras, nesse horário. Sempre é bom conversar com os amigos da nossa terra através da rádio, da tua rádio. Um abraço e até a semana que vem.